Boa tarde. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eucatec referente aos resultados do segundo trimestre de 2012. Estão presentes o senhor José Antônio Goulart de Carvalho, vice-presidente executivo e diretor de relações com investidores da Eucatec, e o senhor Sérgio Henrique Ribeiro, diretor de controladoria. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet, no endereço www.eucatec.com.br/ri. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Eucatec, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Eucatec e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom, boa tarde a todos. Obrigado por estarem participando dessa nossa teleconferência referente aos resultados do segundo semestre. Peço desculpas aí pelo atraso no início. Tivemos aí um contratempo aqui de tráfego para chegar no local. Bem, vamos iniciar a nossa teleconferência. De forma geral, esse trimestre foi um trimestre, por assim dizer, de resultados modestos. Nossa receita, apesar de ter crescido, ela ficou aquém daquela que nós planejamos, no nosso orçamento, em nossas metas. Em linhas gerais, essa receita, apesar de crescente, menor do que a gente esperava, se deve a um menor volume de chapa de fibra, a um aumento de volume de segunda qualidade na nossa nova linha de HDF. Mas, enfim, até nós vamos comentar mais adiante. A solução para essa questão já foi, essa questão da segunda qualidade já foi resolvida com a parada e a troca da cinta da prensa. E também durante todo esse semestre, e esse trimestre principalmente, fruto aí mais da taxa de câmbio, nós enfrentamos também pressões de custo. Bem, vamos passar ao slide número 2. Como normalmente a gente faz em todas as nossas conferências, a gente sempre apresenta aí, de certa forma, um apanhado geral da nossa empresa, do Grupo Eucatec, que é um grupo bastante tradicional. Estamos aí, fomos fundados em 1951, temos mais de 60 anos de mercado, um foco bastante definido na indústria moveleira e materiais para a área da construção civil. Temos 4 unidades fabris, todas elas localizadas no estado de São Paulo, com aproximadamente, na parte de painéis de madeira, uma capacidade em torno de 1 milhão de metros cúbicos por ano, e com um diferencial bastante grande com relação à concorrência, basicamente por a gente possuir diversas linhas de acabamento, uma linha de piso laminado completa e certamente a maior fábrica de portas e divisórias do Brasil. Além dessas linhas mencionadas, nós temos também uma fábrica de tintas bastante moderna, que também fica na cidade de Salto, e hoje somos aí, estamos entre o quarto e quinto maior fabricante de tintas brasileiras. Terminamos o semestre com faturamento em torno de 430 milhões, com crescimento de 4,3% em relação ao semestre do ano passado. Enfim, aí há uma série de outras informações que ficam à disposição dos senhores para uma consulta quando for conveniente. Passando agora para o slide de número 3, nós apresentamos basicamente a nossa receita decomposta por diferentes modos. Do lado esquerdo, a gente tem a decomposição, a distribuição dessa receita por produto. Não tem grandes alterações em relação a essa mesma distribuição no ano passado, a menos de que o que é notável é o aumento da contribuição da linha de tintas e vernizes e, obviamente, também um crescimento da área de painéis da nova linha de HDF e MDF. Do lado direito, na parte superior, essa mesma distribuição de receita. E aqui, o que vale a gente notar, de novo, como nós começamos a nossa apresentação, é o foco bastante grande na indústria mobilizada na construção civil, mas vale a pena também chamar atenção para a questão do mercado externo, que apresenta um crescimento. Nós temos aproveitado aí essa alteração do patamar cambial para aumentar as nossas exportações. E se a gente olhar aí na parte inferior, onde aí nós temos a composição, como cada produto contribui para cada um desses segmentos de mercado, e olharmos para a parte do mercado externo, a gente vê que praticamente quase que 100% do que o grupo exporta é chapa de fibra. É um produto extremamente desejado no mercado externo pelo fato de não conter resina, ser livre de formol. E o que é interessante também é que a chapa de fibra não tem nenhum dos seus componentes de custo, ou nos seus principais componentes de custo, também nada depende da taxa cambial. E como ela é o nosso produto base de exportação, ela nos serve bastante, de forma bastante interessante, como um hedge natural, né, para operações com linhas de trade finance. Então, ela tem esse aspecto que é bastante interessante, já que essas linhas, via de regra, são mais competitivas do que as locais. Passando para o slide número 4, a partir desse slide que nos trouxe, nós vamos falar um pouco da performance de cada um dos nossos produtos. Vamos começar pela chapa de fibra. Nós tivemos uma utilização, pode-se ver no gráfico do lado direito, em torno de 80% da capacidade. Essa é a primeira linha do Grupo Catex, não é, obviamente, uma das nossas linhas mais novas, mas foi uma utilização relativamente baixa. O normal dessa linha é de em torno de 85%, 86%. No obstante, a gente tem tido uma utilização não a maior possível, por assim dizer, da linha. A gente apresentou um crescimento de volume quando se compara com o segundo trimestre do ano passado, em torno de 6%. O mercado cresceu em torno de 5%. Isso acabou trazendo, resultando numa estabilidade do ponto de vista de market share nosso, que do lado esquerdo a gente pode ver, em torno de 45%. E, no obstante, a gente tenha tido esse aumento de volume, a gente teve um aumento de receita de menor proporção, a gente cresceu o volume 6%, a receita pouco menos de 2%. Isso reflete, basicamente, uma maior presença, um maior volume de exportação, que acaba tendo preços menores do que aqueles praticados no mercado interno. Como eu comentei no slide anterior, é bastante interessante a gente notar que a chapa de fibra é um produto que não depende de insumos dolarizados, e a gente vai ver mais para frente, principalmente não depende da resina ureia formol. Vamos seguir adiante, slide número 5, informações da nossa linha de HDF e MDF. Enfim, nós tivemos um crescimento bastante expressivo de receita nesse último semestre, no semestre desse ano comparado com o ano passado, foi praticamente 45%. Nossa utilização de capacidade instalada melhorou, em torno de 66%. Isso acabou resultando principalmente em finos, num ganho muito expressivo de mercado. No primeiro semestre do ano passado nós estávamos em 13%, nesse semestre agora atingimos 22%. Se a gente olhar o gráfico do lado direito, embaixo, a gente vê que o nosso crescimento nesses produtos foi bastante mais expressivo que o mercado, em torno de 33%, quando o mercado também teve um crescimento interessante, mas foi em torno de 12%. O que é interessante também a gente chamar a atenção aqui nesse slide é a questão da resina. Como nós mencionamos, ela é um insumo bastante importante na composição dessas chapas. Ela pressionou ao longo de todo esse primeiro semestre a questão dos custos. Mas a boa notícia é que já agora no mês de agosto, vamos ter uma redução bastante expressiva desse custo de resina, principalmente por conta do recuo da ureia. E nós acreditamos que já estamos experimentando um custo de aquisição em torno de 9% menor do que aquele que vinha sendo praticado. Isso é uma notícia bastante boa. Na parte de preços, nós estamos com um programa de aumento de preço, principalmente nas chapas finas, que deve também trazer melhores margens nesse segundo semestre. Seguindo adiante, falar um pouco do MDP. Nós tivemos uma utilização de capacidade em torno de 90%, e aqui a gente apresenta dois números. Então, 90% é a capacidade utilizada na prensa, tanto para a produção do MDP em si, quanto também para piso. Para a produção, tão somente do MDP, foi de 83%. De alguma forma, a utilização foi boa, mas de alguma forma nós cedemos espaço, porque era interessante para a empresa, para a produção de piso nesse período. Nós tivemos, portanto, aí um decréscimo de volume com relação ao igual período do ano passado. A gente acabou no trimestre registrando praticamente 7% a menos de volume. Tem alguma coisa de movimentação de estoque nessa queda. Mas é interessante a gente olhar o seguinte, que apesar da gente ter tido uma queda no volume, nós tivemos um pequeno aumento na parte de receita, o que denota uma recuperação de preços que, de fato, tem ocorrido no MDP. O MDP, já ao longo desse semestre, desse trimestre, tem experimentado recuperação de preço, a gente tem conseguido colocar um pouco mais de preço e recuperar um pouco das margens. Se a gente olhar do lado do market share, até como reflexo desse decréscimo e do crescimento do mercado, há uma perda de market share, nós saímos de 12% ano passado para 10%. Nós continuamos com a nossa política de agregação de valor, que nos diferencia bastante do restante da concorrência. Deve ser um número relativamente arredondado, mas enfim, o que está aqui é que 100% do material que nós vendemos nesse período foi com algum tipo de valor agregado, foi com algum tipo de acabamento. Esse é um produto também que sofreu a pressão da resina durante esse período, mas como nós observamos, temos aí uma boa notícia da redução de preços da resina para agosto. Essa recuperação de preços que já aconteceu no primeiro semestre, ela deve de alguma forma continuar agora no segundo. E isso deve trazer margens ainda mais saudáveis para o MDP. No slide 7, nós temos informações a respeito do piso laminado. Tivemos uma utilização de capacidade em torno de 70%. Certamente essa utilização vai ser maior agora no segundo semestre, esse produto tem características sazonais. E até por conta disso, a gente já comentou isso em outras conferências anteriores, nós estamos terminando a instalação de uma nova linha de pisos que deve ficar pronta até o final desse ano. E com ela, nós pretendemos dobrar a nossa capacidade instalada, hoje em torno de 6 milhões de metros, nós vamos passar para 12 milhões de metros. No que diz respeito ao comportamento nosso do mercado, no gráfico, na parte de baixo do lado direito, nós apresentamos um crescimento menor para o mercado, crescemos 2,7%, enquanto o mercado cresceu 7,9%. De um lado, nós temos uma notícia positiva, quer dizer, o mercado neste período, neste ano, está com o menor volume de importados. Os volumes de material importado, de piso importado, vinham crescendo muito, principalmente dos pisos chineses. Esse movimento refluiu por algumas medidas disciplinadoras que o setor na forma da sua associação tomou, mas também certamente por conta da influência do dólar. Por outro lado, localmente, nós estamos com uma concorrência mais agressiva, a gente pode citar dentro dessa agressividade, dentro desse ambiente mais competitivo, a associação que a Arauco fez com a Unirim e tem trabalhado no mercado de piso com mais agressividade. Bem, o resultado desse crescimento um pouco menor que o mercado é algum recuo no market share nosso. Ano passado, no mesmo período, nós estávamos com 39, esse trimestre, estamos com 37. Isso acabou resultando aí numa, essa agressividade que eu comentei do mercado, apesar da gente ter crescido em volume, a gente registra um pequeno recuo de receita. Isso é por conta, como eu mencionei, desse ambiente um pouco mais agressivo, mas também por um maior volume do nosso produto mais econômico na composição do mix, o que acaba por baixar um pouco do preço médio. Nós temos uma estratégia em piso que eu reputo bastante estratégica e bastante sólida. Nós estamos aí com um bom pacote de novidades para o segundo semestre, de tal forma que eu acredito que esse ponto e meio que nós perdemos nesse período, a gente deve conseguir recuperar até o final do ano. Na parte de tintas e vernizes, nós tivemos um bom trimestre. A gente pode olhar aqui no gráfico do lado direito embaixo, nós tivemos um crescimento bastante expressivo de 17%. Foi um bom trimestre também para o mercado de tintas de forma geral, que apresentou um crescimento em torno de 13%. A nossa utilização de capacidade foi de 54%. As nossas receitas tiveram uma variação relativamente em linha ou absolutamente em linha com relação ao crescimento de volume, da forma que se apresentou com preços equilibrados. Na parte de market share, a gente tem aí, com relação ao trimestre, um pequeno ganho. Como eu disse, hoje nós, com muita convicção, devemos estar entre o quarto e quinto maior fabricante de tintas do Brasil. Nós estamos com um programa de aumento de preços que está em curso agora em agosto. Vai ser implementado em agosto, setembro, em torno de 6%. A nossa fábrica de tintas do Nordeste está bastante atrás do ponto de vista de cronograma, mas nós estamos bastante seguros de agora vislumbrando bastante a finalização dela com bastante convicção para o início de 2013. Nós já comentamos bastante sobre essa fábrica. Nós não temos dúvidas que, a partir do momento em que ela estiver funcionando, a gente vai estar bastante mais competitivo no mercado do Nordeste. Devemos, com isso, estar aumentando o nosso market share e, certamente, as nossas margens nesse mercado. Bem, do ponto de vista de produtos, era resumidamente isso que a gente tinha para dizer. Agora estou aqui no slide de número 9, com uma demonstração de resultados resumida. O que a gente tem para comentar nesse slide? Já falamos da questão da receita, com uma variação relativamente modesta, principalmente no segundo trimestre desse ano. O nosso lucro bruto, ele apresenta um recuo, tanto do ponto de vista de percentual, quanto também até em número de reais. Isso reflete um pouco daquilo que a gente falou até agora, quer dizer, de uma concorrência mais agressiva de um lado e, do outro lado, em custos que se mantiveram pressionados ao longo de todo esse período. Para frente, a nossa expectativa é de uma melhora, de alguma recuperação desse lucro bruto. Isso por conta desses programas de aumento de preços que eu mencionei, principalmente esse que eu falei da Tinca, da parte do MDP, que estão em curso. Da questão do que a gente imagina que possa ser um arrefecimento da questão dos custos. Principalmente, o principal exemplo disso eu citei é a resina, urea formol, que se recua agora em agosto. Também, bastante importante, um dos motivos da nossa dificuldade nesses 6 meses, nós promovemos uma nova parada na nossa linha de MDF e com basicamente 3 objetivos. Um deles era a troca das cintas. A nossa cinta já tinha algum tempo, ela havia sido danificada, ela estava marcada, e com isso a superfície do material nosso não estava perfeita. Estamos gerando um volume de segunda qualidade bastante expressivo, e isso estava dificultando a nossa competitividade, a colocação do nosso produto no mercado, e obviamente estava também se refletindo em preço. Essa cinta foi trocada e hoje a gente tem uma operação que volta a patamares em torno de 98% de primeira qualidade. Paramos também e colocamos para funcionar a nossa encoladeira mecânica, o que deve reduzir ao nosso consumo de resina, que é um insumo que a gente viu pesado e importante, e paramos também para colocar um equipamento que deve aumentar um equipamento diferente. Não temos notícia de outra empresa que tenha esse tipo de equipamento no Brasil, e é um equipamento que deve aumentar a nossa capacidade instalada em torno de 20%. Além disso, a gente pode comentar a respeito das despesas administrativas que se mantiveram estáveis. Despesas comerciais, a gente tem um aumento de valor em percentual também com relação à receita. Isso a gente pode reputar a três aspectos. Primeiro, algum gasto pontual de marketing maior, mas também há outros dois aspectos, o crescimento das exportações, que tem despesas com vendas superiores ao do mercado interno, e também o crescimento, como nós já comentamos, do HDF, cuja modalidade principal de venda, ao contrário, por exemplo, da chapa de fibra, o HDF e do MDP, o HDF é uma venda CIF, e isso acabou aumentando também o percentual de frete na composição ainda das despesas comerciais. Enfim, continuando para baixo, nós temos a questão do EBITDA. Nós acabamos, quer dizer, até por conta desse lucro bruto menor e das despesas comerciais maior, um recuo no EBITDA, nós saímos de um patamar de 21,3 e fomos para 18,8. 18,8 não é tão diferente daquele registrado no final do ano passado, mas, enfim, de qualquer jeito, na comparação com o trimestre, há um recuo. Nós temos, nesse trimestre, dois efeitos que se opõem. De um lado, nós temos aí um resultado financeiro, uma despesa financeira que cresce, em função principalmente da variação cambial. É bom que se note que essa despesa, boa parte dela não tem efeito caixa. E no movimento oposto, a gente tem resultados não recorrentes positivos, basicamente se refere à recuperação de impostos, a recuperação ou baixas de provisões que nós tínhamos, e em torno de um terço desses 12 milhões, que é uma recuperação, o restante não é caixa, é caixa, esse um terço de 12 é caixa, e diz respeito à recuperação de um depósito judicial, que vai ser recebido agora por volta de final de agosto, começo de setembro. Então tudo isso acaba resultando no lucro líquido, fica um pouco menor do que o mesmo trimestre ano passado, 14,3 milhões contra 15 milhões e 900 do ano anterior. No slide número 10, parte de endividamento, a gente ainda estávamos com um programa muito agressivo de investimentos. O resultado disso é um crescimento expressivo na parte de endividamento, de 80%. Mas a gente precisa lembrar que, por exemplo, nos últimos 12 meses, a empresa investiu mais de 150 milhões de reais em diversas frentes, né? Novas linhas de acabamento, crescimento da limpeza do reciclado, nova linha de piso, nova linha de portas, novos equipamentos que eu mencionei para a parte de MDF, investimento em floresta, um programa bastante grande de investimentos. Nós estamos, por assim dizer, entrando de fato numa nova fase, numa fase onde a ideia é tirar proveito de todos esses investimentos realizados e manter os investimentos muito mais próximos daqueles necessários para a sustentação do negócio, de tal forma a conseguir fazer uma geração de caixa maior pelos investimentos realizados e, ao mesmo tempo, despender menos com novos investimentos, de tal forma a reduzir o endividamento e trazer essa relação de dívida EBITDA para próximo de uma vez. Também tivemos nesse período, no finalzinho do semestre, a entrada do programa, nossa entrada dos recursos das debêntures, foram 75 milhões que foram obtidos pela empresa, com 2 anos de carência e 3 anos para pagar. No slide 11, fala de investimentos, quer dizer, basicamente a gente já comentou as principais frentes de investimentos que foram realizados nesse período. Eu acho que o que vale comentar aqui é que até agora nosso investimento nesses 6 meses foi em torno de 74, 75 milhões e agora o ritmo diminui bastante, de tal forma que a gente espera fechar o ano em torno de 90, 95 milhões, ou seja, nesse semestre agora, muito mais os investimentos de manutenção do que de qualquer outro tipo. Bom, o slide número 12 é um slide relativamente só informativo, não tem muita diferença daqueles anteriores que a gente vinha apresentando, mas, enfim, como a parte florestal é um aspecto muito importante da nossa empresa, vale a gente comentar. A Eucatex tem 73 fazendas de plantação de eucalipto, em torno de 46 mil hectares, todos no estado de São Paulo, nesse último trimestre, nós curimos florestas cujo raio médio para Botucatu foi de 25 km para assalto de 122. Plantamos praticamente 2.100 hectares nesse semestre. Nosso programa para o ano é 4.500. Da forma que vamos plantar um pouquinho mais agora nesse segundo semestre. A empresa é praticamente autossuficiente em madeira. Hoje a compra fica em torno de 10% a 15% no mercado. Nossas florestas, nós temos todos os selos aí que atestam o bom manejo delas, quer dizer, ISO 14001, selo verde. Patrocinamos também vários programas ambientais. Do lado direito, na parte superior, a gente tem um informativo da produtividade dessas florestas. A gente pode ler esse gráfico de barras como dados reais até 2010 e com a previsão, com base em inventários frequentes que nós fazemos para as colheitas futuras de florestas. Na parte de baixo, informação do nosso projeto de reciclados. Nós fizemos a reciclagem de 47 mil toneladas de resíduo de madeira nesse semestre, o que, comparativamente à aquisição dessa mesma madeira no mercado, resultou numa economia de 2 milhões e meio. E o que nós já comentamos ali, vale a pena a gente chamar a atenção de novo, é que, dentre esses investimentos que nós fizemos, um deles foi para aumento da capacidade de limpeza do reciclado. E já agora, no mês de agosto, nós já iniciamos a produção de chapa, não só a geração de energia térmica com biomassa, né, com reciclado, mas também começamos a produção de chapa, logicamente com percentuais ainda modestos, mas utilizando material reciclado. O que deve vir ao longo do tempo significar uma economia e também uma vamos dizer assim, salvar um pouco das nossas florestas e preservar um pouco das nossas florestas. Bom, slide número 13 é o nosso último slide. Tem aí o comportamento das nossas ações nos últimos dois anos, comparativamente aí ao Ibovespa. Do lado esquerdo, a gente tem os múltiplos pelos quais nós estávamos sendo negociados ao final do segundo trimestre desse ano e também uma evolução do nosso patrimônio. Bem, era isso que nós tínhamos para dizer, e enfim, nesse momento ficamos à disposição para eventuais perguntas. Obrigado.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Primeira pergunta vem do senhor Guilherme Mazzilli, da Ashmore. Senhor Guilherme, pode prosseguir.
Oi, boa tarde, Zé Antônio. Minha pergunta é com relação à margem. Né? A empresa vem de três trimestres seguidos de perda de margem com relação ao mesmo trimestre do ano anterior, e acho que principalmente aí por conta de uma pressão de custos, né? Para esse terceiro trimestre, eu queria saber aí um pouquinho do que vocês estão vendo com relação à margem EBITDA, esse terceiro e talvez aí um pouco, já adiantando um pouco o quarto trimestre, dado que acho que o custo de vocês voltou um pouco, vocês estão falando já em aumento de preço aí para agosto em algumas linhas. Eu queria ter uma ideia aí, como é que vocês estão vendo a margem EBITDA no terceiro, e se já puder falar também um pouquinho para o quarto trimestre desse ano. Obrigado.
Bom, boa tarde, Guilherme. Obrigado pela pergunta. Bom, como a gente, evidentemente, a gente não tem como fazer, como responder de uma maneira precisa, né, e absoluta a sua pergunta, O que a gente procurou demonstrar ao longo da apresentação é que nós temos uma expectativa de que essa margem venha a melhorar para o segundo semestre. E aí tem alguns aspectos. Primeiro, esse tem um aspecto da própria sazonalidade do mercado, que por si só normalmente traz resultados melhores na medida que você tem a mesma estrutura e você tem vendas maiores. Mas aí é, enfim, é uma característica do mercado, não especificamente nossa. Do ponto de vista nosso, a gente, como colocou, está enxergando aí que talvez a pressão de custo esteja arrefecendo, e uma demonstração nítida disso foi a questão da resina. Essa intervenção que a gente fez na linha de MDF foi muito importante. Nós já devíamos ter trocado essa cinta há mais tempo, mas, enfim, estávamos esperando outras peças chegarem para que, de tal forma que a gente fizesse a intervenção de uma vez só, que a gente colocasse a encoladeira mecânica, colocasse o elemento que antecede a prensa e deve aumentar a capacidade tudo de uma vez só para não fazer mais, não picar as paradas. Mas, obviamente, isso acabou gerando durante um período maior do que devia um volume de segunda qualidade no HDF. Isso está superado. De fato, existe um programa de aumento de preço de tintas que está em curso. Nós estamos sentindo o MDP com uma demanda consistente e estamos programando outros aumentos esse segundo semestre. Então, eu acho que a gente tem uma conjugação positiva e eu acho que é legítimo a gente esperar uma margem melhor para esse segundo semestre, para esse terceiro e quarto trimestre. Espero ter respondido a pergunta, obrigado.
Não, respondeu. Só quando você fala uma margem melhor, você está olhando com relação ao primeiro tri ou com relação ao terceiro tri do ano passado, que daí já é um patamar aí um pouco mais forte. No terceiro tri do ano passado, você entregou uma margem de 21. Queria saber se a perspectiva de vocês aí. Obviamente que tem muita coisa para acontecer, mas falando só com relação à perspectiva, é de talvez conseguir aí uma margem acima desses 21 que foi no terceiro tri de 2011.
Eu acho que de momento é buscar uma melhora em relação ao patamar atual. Tá? E, como eu disse, é difícil a gente precisar números, né? A gente não domina todas as variáveis que acabam e que estão envolvidas na nossa atividade. Né? Tem algumas que estão ao nosso alcance, por exemplo, intervindo uma fábrica, mas tem outras que não dependem da gente, né? Que é a questão de insumos, a própria reação do mercado. Né? Então, difícil precisar um número. Né? É uma melhora em relação ao patamar atual, isso com toda certeza.
É joia, legal, gente. Obrigado.
Próxima pergunta vem do senhor Antônio Eluane, do BTG Pactual. Por favor, senhor Antônio, pode prosseguir.
Boa tarde, Jotona. Se eu puder comentar qual foi a magnitude do aumento de preço de MDP que foi feito no primeiro semestre, quanto vocês esperam aumentar para agosto, como você mencionou?
Bom, boa tarde, Antônio. Enfim, a gente tem, são pontos de referências diferentes, né? Se você pegar com relação ao ano passado, no mesmo período, eu acho que o aumento é um pouco maior. Eu te diria que, com relação aos preços mais recentes, esse segundo semestre está em torno de 6%. Se você pegar em relação ao ano passado, talvez um pouquinho mais. Os aumentos são sempre relativamente modestos e paulatinos nesse nosso setor. O que eu espero que seja possível, e acredito bastante nisso, um aumento agora para o segundo semestre, e não deve diferir muito desse que eu deve ser muito diferente desse que eu comentei, em torno de 5% a 6%.
Obrigado. E na parte de HDF também, dá para esperar algum aumento ou ainda não?
Na parte de HDF, na parte de finos, eu acho que dá para esperar algum aumento. Na parte de MDF grosso, eu acho que dá para esperar algum aumento na área de BP. E, quer dizer, é um pouco mais segmentado. O MDF está um pouco mais ofertado do que o MDP. De tal forma que eu acho que os aumentos serão mais seletivos. No MDP, eu acho que dá para ser uma coisa mais ampla.
Obrigado.
Lembrando que para fazerem perguntas, por favor, digitem asterisco 1. mais uma vez. Ao efetuarem a pergunta, por favor digitar asterisco 1. Por favor, aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas. Obrigado. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho para as considerações finais. Senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bem, mais agradecer a todos aí que nos acompanharam. Muito obrigado. E, enfim, na última, antepenúltima página da apresentação, tem nossos dados para contato, telefone, e-mail, etc., o nome da equipe de RI, e a gente está absolutamente à disposição para qualquer outra dúvida ou pergunta que, por acaso, os senhores e as senhoras tiverem. Muito obrigado e boa tarde a todos.
Obrigado. A teleconferência de resultados da Eucatex está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.